O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo, o aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks que está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros.
Estava conversando comigo com esse menino Rodrigo ontem, ele também tem 34. Uhum. E ele é TikToker, uma pressão maior. Aquela.
Sim.
Ser TikToker é de 34 anos.
34, pois é, então.
É, aí ele... Eu tava falando pra ele, eu falei, não sei se eu devo pintar meu cabelo em breve.
Ah,
pro meu público achar que eu sou mais jovem. Porque eu não sei se a galera tá
disposta.
Amiga,
eu pintei de azul, né?
É, você...
Tô assim.
Você tem... Não, você sofre cabelo coloridofobia? Aquela lembra desse meme? Esse meme era muito bom.
Eu tive que sair do armário com meu cabelo colorido.
É, amiga, exato.
É,
aí é muito bom, né? Você tem cabelo colorido, ninguém sabe que você tem 34 anos.
É, a não ser quando a raiz começa a aparecer.
Não,
assim,
não,
não
dá tempo de ver.
Mas dá uma disfarçada. Não, porque eu tava muito, muito alinhada com meus cabelos brancos.
Uhum.
E aí, um pouco tempo depois, eu resolvi pintar de colorido. E aí, a noia, o cabelo branco sumiu. Então, assim, acho que você vai ter que pintar de rosa.
É, amiga.
Eu acho que esse é o resumo.
Eu vou ter que pintar de
vai
rosa.
Ter que...
Não, eu morro de medo de pintar, que cair o resto do cabelo que eu tenho. Que eu
não
tenho
não
pouco,
vai
né?
cair. Vai num bom profissional
é, fazer um
que
corte
vai fazer
químico.
Isso. Vai fazer um teste de mecha e você assim.
É só aqui, tipo, só a minha mecha maior é
esse pedacinho. Teste de mecha.
Enfim, tem que marcar de cortar, inclusive. Bom, podemos então?
Podemos.
Então, já começou aí, né?
Já.
Você fala, e aí uma hora começa a falar.
É uma conversa normal, tá? Nenhum grande... O pessoal fica assim, qual vai ser o roteiro? Eu falei, roteiro nenhum, uma conversa de bar. Eu, hein? Da próxima vez a gente pode fazer um bar mesmo. Beber. Ontem o menino veio e falou, podia ter vinho. Eu falei, podia ter vinho, né?
Pois é, então, eu não sei fazer podcast sem beber.
Nossa, dois seguidos de vinho.
Exato,
né?
Dois de vinho, porque ele também fala de vinho. Vinho com livros. Enfim, da próxima vez eu faço, boto uma coisinha aqui.
Tá,
e a gente
tá
fica,
bom, a gente fica tipo...
Bota ali em cima daqui, igual.
Só uma olhadinha rapidinha.
Uhum.
A câmera, ela para de gravar a cada 30 minutos.
Sim.
Então quando chega nos 25, mais ou menos, eu aviso vocês.
Tá.
Vocês encerram esse assunto.
Show.
Pra eu poder parar aqui.
Tá bom. Começar
de novo. Tá.
Porque corre, quieto, começa a falar um pouco mais rápido assim, pra poder caber.
Ou então eu fico tipo, eu preciso terminar esse assunto, mas eu não preciso falar outro negócio. Será que eu acabo agora? Tá. Então vamos começar. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast. E hoje eu trouxe aqui uma amiga, uma grandíssima amiga e conhecida por todos no Brasil, da galera da literatura,
uhum.
Mayra Sigwald. Ê, palmas, galera. E aí, a gente já tava pra gravar, pra marcar um tempo, tava pra
Sim,
enrolando.
Mas a gente brigou, a gente deixou ser micro
E tipo assim, a Mayra... ainda, né?
Sim.
Então, eu entreguei o bairro que ela mora. Será que
Sim,
pode? Sabe? Acho que não podia
Pi,
falar, né?
Após aí, ela mora em Pi.
É, ela mora em Pi. Ela mora próximo, assim, aqui ao lugar, tá? E aí eu tava pra marcar um tempão e depois eu falei, gente, vou marcar logo com o Mayra, que
Sim.
eu tô com tanta dificuldade pra arrumar as agendas de todo mundo.
É, dele, tipo, tinha uma vaga, ai meu Deus, quem que eu ponho? Ai, quem tá mais perto? Essa aqui.
Foi quase isso, foi basicamente isso. Enfim. Bom, Mayra, não sei se vocês conhecem, mas eu já posso avisar vocês que ela é uma blogueira literária, tá? Começou
que nunca teve blog.
Que nunca teve blog, mas vamos falar blogueira. É, também começou no YouTube, né? Você começou no
sim,
YouTube.
Sim, comecei no YouTube.
Mas tá em todas as redes, quer dizer, todas não, tá em quase todas as redes sociais.
Isso.
A gente já vai entrar nesses detalhes em breve. Além disso, Mai tem o Turista Literário, ela é uma empresária,
tem.
Uma das fundadoras do Turista Literário.
Isso.
E também é uma escritora, né?
Sim.
É, tem seus contos aí. Você tem mais de um conto que você tinha publicado em antologia.
É,
né?
Eu tenho um conto e uma novela publicada. Tem um momento.
Isso. O Das Chamas é novela.
É novela. É
Me
um pouco
explica
maior.
A diferença. Eu não
é
sei.
Que com, é basicamente uma questão de tamanho. A novela ela é um pouco maior. Por isso que assim, é muito difícil você ver uma editora publicar só um conto e vender ele sozinho.
Tá.
A novela já é mais comum você encontrar. Porque ela tem ali... É porque tem uma coisa de questão de quantidade de palavras, assim, sabe? Então,
tá.
O conto, ele tem um limite ali. E a novela, ela acaba se estendendo um pouco mais. Mas ela não chega a ser tão grande quanto o romance.
Sim.
É basicamente essa diferença.
É, porque que eu tinha visto... É, o que encontramos nas chamas, né? Que é a sua novela.
Isso.
É, eu vi que ele tem, tipo, 70 e poucas páginas, é isso? No e-book?
Não,
tem
é
mais?
150.
Mentira, sério?
Não. É que você deve estar com uma letra bem pequenininha, não sei.
Não sei. Eu acho que a Amazon que tá mentindo pra mim, aquelas... Porque eu abri
é porque
aqui,
depende da...
Aqui, ó, 75 páginas.
Ah, mas é maluquice da Amazon, né? Assim, amiga da
Tá vendo? Eu mostro que eu tava falando sério. Então tem 100 e poucas páginas.
É, 150, 120, depende do tamanho da letra.
Já é compridinho, entendeu? Já dá pra você aquelas, ler num final de semana. Não precisa, não, mas dá pra ler uma sentada.
Mas 2 horas e meia você lê.
Exato, tá, boa, tudo bem. Bom, enfim, então vamos começar do começo. Que Maia, eu conheço, só pra também esclarecer aqui. Eu conheço a Maia, acho que desde 2015, no final do ano de 2015.
Sim.
Aí que teve aquele encontro daquele negócio lá do... Que eu esqueci. É Vila Lobos? Era aquele lugar?
Foi. O encontro no Vila Lobos foi bem...
O encontro foi na virada ali de 15 pra 16. Mas aí depois disso a gente foi se aproximando um pouco mais ali em 2016. Até que viramos melhores amigas, galera.
Viramos morangas.
Morangas, exato. Quem é que tava nesse... Se você tá vendo no YouTube, comenta aqui embaixo. Que a gente era morangas. Que morangas era eu, Maíra, Vitor Martins, Vitor Almeida e Tereza.
Tereza Reeds.
Exato. Então éramos 5, que a gente tava sempre junto, fazendo tudo junto. Isso. Eu não morava em São Paulo naquela época, eu morava no Rio.
Isso, era excluída.
Exato. Então eu só vi... Eu e Vitor, né? É. Então eu só vi os meninos, tipo, de vez em quando. A cada 6 meses, a cada 3 meses.
Aí ele se mudou pra São Paulo, a gente passou a se ver a cada 4 anos.
É, a gente passou a não se ver mais. Mas também não sou convidado, aquelas. Mas a gente tem que fazer coisas, é isso.
Isso.
Enfim, então conheço Maíra desde aquela época. E você começou o All About That Book, que era o seu projeto.
Sim.
É, foi em 2015 também? Ou foi antes?
Fez 8 anos agora.
Ah, então foi 2014.
Tá. Foi um ano antes de você.
Tá. É, e aí, o que você sente que mudou desde aquela época? Porque eu quero entrar em vários detalhes.
Tá.
Tipo, a sua questão de você se enxergar melhor da sua origem indígena, etc. Mas eu acho que... Não sei se desde o início você já tinha essa mentalidade. Ou se isso foi evoluindo com você com esse tempo. Tipo, como é que foi essa evolução do que é pra hoje? E hoje você tá numa vibe menos canal e mais outras coisas.
Então, falando de várias coisas. Você fez muitas perguntas ao mesmo
tempo.
Quando eu comecei o canal, foi mais de tipo... Eu gostava muito de ler. E eu queria falar com alguém sobre isso. Eu não tinha ninguém pra falar. Porque a única pessoa que eu falava era minha irmã. E minha irmã tava, tipo, tinha recém-casado. Tava na loucura de organizar casamento, não sei o quê. Então, eu falei, cara, vou começar isso aí. E comecei a falar.
E você já trabalhava? Você trabalhava com pós-produção na época?
Não, pós-produção de cinema, exatamente. Era o que eu trabalhava na época.
A Maíra é cineasta. Você que ela adora... A gente tinha uma brincadeira de usar a palavra cineasta. Mas,
eu sou formada em cinema, de fato. Mas aí, enfim, eu comecei só pra conversar com as pessoas e tudo mais. Essa questão de identidade indígena já era uma coisa que estava na minha família há muito tempo, que veio com a minha mãe. Minha mãe, tipo, já tinha passado muitas coisas, né? De ensinamentos, de coisas que vão na história da família. Mas, para as pessoas que é o meu caso, que estão em retomada, que, tipo, cresceram longe do seu povo, né? Que acaba sendo uma coisa que é passada de geração em geração, às vezes em segredo, às vezes é um... É toda uma questão que foi uma questão da minha família também. Eu não sentia no direito de falar assim, olha, eu sou isso, ocupar esse espaço.
Entendi.
Né? Então, assim, o bom na internet foi que eu fui encontrar outros parentes, outras pessoas indígenas também, da cidade. E vieram me falar e me acolher, principalmente falar assim, cara, essa história... do nosso país, né? É uma história de apagamento, é uma história de genocídio, é uma história de vergonha, é uma história de silenciamento. Então você tem que ter orgulho porque você não tá roubando a história de ninguém. Essa é a sua história.
Sim.
E aí eu fui me tornando mais confiante em relação a isso, entendendo um pouco mais, entendendo a minha parte que eu podia fazer. E aí quando chegou no canal e que eu já tava com uma visibilidade boa, né? Querendo ou não, tinha crescido bem o canal, eu falei, cara, eu vou usar o meu espaço aqui que eu conquistei, essas pessoas aqui que estão parando pra me ouvir, e eu vou falar pra elas uma coisa que é importante que eu não vejo ninguém falando, que é sobre literatura indígena.
Sim.
Então, eu meio que juntei isso tudo, assim, e acabou sendo uma coisa que, tipo, cara, se tem uma coisa que eu consigo, sei lá, fazer um diferencial e é uma coisa que ninguém faz, é isso. Então, é isso que eu vou fazer. Obviamente, eu continuo falando o quê? De Stephen King, que eu amo. Falo de romance, de putaria, de não sei o que lá. Porque eu amo a Tessa Dery, não sei o que lá. Mas é isso, assim, eu acho que eu pego as pessoas muitas vezes, tipo, isso aqui é legal, isso é divertido, mas você já leu sobre um livro indígena? Você não sabe?
Sim.
Então... É meio que como você chamasse a atenção das pessoas e a hora que elas estão prestando atenção, você trouxesse uma coisa que pra mim é importante também falar sobre isso, né?
Mas você sente que as pessoas, elas estão abertas a ouvir? Ou você acha que tem gente que, tipo assim, ah, não, você não vai falar de Stephen King, então não me interessa.
Olha, eu acho que o público do YouTube, e aí acho que daí a gente pode juntar isso também, e do meu Instagram, que hoje em dia é onde eu faço mais meus conteúdos, né? é diferente. Porque no YouTube, às vezes, parece umas pessoas nada a ver.
Sim.
É, então, assim, eu puxo muita gente que gosta de Stephen King por conta do meu All About King, sim, né? Do todo o conteúdo que eu falo sobre Stephen King, que apareceu lá. E os vídeos que eu falo sobre literatura indígena são extremamente flopados. Mas pra mim não tem problema, porque eu sinto, se alguém quiser saber livro indígena, ela vai achar o meu conteúdo lá, sim, entendeu? Ela vai saber. Não tem como dizer, ai, não conheço, nunca ouvi falar, não sabia que existe. Se a pessoa botar no Google, ela vai achar, ela vai saber, o meu conteúdo vai estar lá. Sim. Então, por mim, tudo bem que tenha, sei lá, 200 visualizações, é isso. Pelo menos foram 200 pessoas que viram. É, então, eu sinto que no YouTube, hoje em dia, pra mim, não é mais uma rede social. YouTube é um lugar onde você tá lá e você faz o seu vídeo, você faz o seu conteúdo, mas eu sinto muito menos a interação que eu tinha quando eu comecei no YouTube, assim, de tipo, bater papo e conversar e não sei o que lá, e trocar ideia e fazer amizade, né, que é como a gente fazia, não que assim, não existe, mas óbvio que existe, né, você que tá constantemente no YouTube, você recebe o comentário das pessoas, mas eu sinto que eu não tive mais tanta troca, assim, sabe? Quanto eu tenho hoje no Instagram, que é tipo, a pessoa responde meus stories, ela responde, eu mando uma DM, e não sei o que lá, sabe? E comentário no meu vídeo, no meu Reels, e não sei o que lá. E eu tô ali interagindo com aquelas pessoas bem perto. No YouTube, eu sinto que, até como eu consumo YouTube hoje em dia, eu ponho a televisão. Põe a televisão, assisto, daqui a pouco assisto o próximo.
Você nem comenta, você não dá curtida, não vou dar você curtida. Não nada,
é. Eu assisto, eu tô acompanhando ali. Mas, sabe, a interação em si, não tem mais, assim. Então, eu sinto que, pra muitas pessoas, a pessoa vai abrir o celular pra fazer um comentário. Às vezes, ela vai fazer um comentário porque ela ficou irritada com o que você falou. Entendeu?
Só se você se desperta uma coisa negativa.
Exatamente, que ela vai falar, não, nossa, eu amei muito. Pô, tem tanto produtor de conteúdo que eu não perco um vídeo. Mas eu não fiz nunca um comentário.
Eu
porque eu assisto só na televisão.
E porque eu sou preguiçosa.
Mas tem isso.
Não vou negar.
Sabe? Então, assim, eu passei a procurar mais troca e a perceber, assim, também no Instagram, o que ninguém estava falando a respeito. Né? O que eu precisava falar e tal. Obviamente, continuo falando das coisas que eu gosto, das recomendações literárias e tal. Mas, tipo, eu sinto que, e até como eu fui estudando, né, eu passei a estudar mais sobre representação indígena na mídia, tipo, cinemas de western, né, pô, aquelas maluquices lá de cowboy, e aí tem mata um monte de indígena, não sei o que, ou indígena é o bububu, ou esse tipo de coisa. Então eu fui começando a estudar como a representação na mídia, que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, que são as novelas, né? Sim. Elas influenciam como a gente enxerga essas pessoas, e como a gente enxerga essas pessoas afeta também políticas públicas.
Sim.
Então, se a gente achar que indígenas foram extintos no Brasil, a gente vai achar que não precisa ter prioridade para vacina.
Exato.
Entendeu? É, então, eu comecei a estudar isso, comecei até a dar palestra sobre isso e tal.
Ah, sabia que você dava palestra sobre isso.
É, então, menina, chique, né?
É.
Pode me encontrar pra
aquela. Dá curso, faz curso, vendeu o curso na Maíra, cara.
Não, e aí, tipo, eu pego falando sobre literatura também, sabe? O que é comum a gente, livros bombados, como que a gente, as palavras que a gente usa e tudo mais pra descrever, tudo isso tem um impacto real, social, né? Que a gente pode achar que não é, mas o imaginário, ele também é o prático, né? A gente pode falar de pessoas LGBTs mesmo. Eu vi aquele documentário muito bom que fala sobre pessoas trans no cinema, que tem daquela empresa. Que a gente pode falar.
Pode falar os nomes.
Da Netflix.
Daquela empresa famosa de streaming.
De streaming.
Que me demitiu, parei.
Qual é bom que aqui todo mundo
pode
sabe.
Pode deixar. É, todo mundo sabe.
E foi muito incrível porque ela traça realmente, né, com vários depoimentos, como pessoas trans foram vistas em filmes, e serial killer, e não sei o que lá. E isso, na vida real, acaba desumanizando essas pessoas, né? Sim. E é a mesma coisa, assim, pra vários recortes,
exato,
né? Então, só que eu sinto que esse recorte, ninguém tava fazendo.
Sim.
Né? Então, que eu podia ajudar. Então, eu tento fazer isso agora, tipo, falando sobre filmes, sobre séries, sobre cultura pop em geral, né? Falar de Marvel, a coisa mais cultura pop que tem é Marvel,
sim,
né? E aí, pô, como é que é a representação indígena na Marvel? Então, eu sinto que eu consigo trazer essas pessoas pra falar sobre isso e pensar, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe? Sim. Então, eu tô me sentindo mais satisfeita hoje em dia com o meu conteúdo. Não deixei de falar de literatura, continua sendo minha prioridade de literatura, mas eu tento trazer um pouco desse viés também, sabe?
É, eu vi nos seus reels, quando eu tava olhando no seu Instagram, que alguns reels seus, vários reels seus de no, com assuntos indígenas bombou muito.
Sim, sim.
Que
sim,
se talvez você estivesse no YouTube, ninguém nem ia ver.
Nem ia ver.
Então,
exatamente.
Isso é mais legal. É. Porque eu acho que talvez no Instagram as pessoas estejam mais abertas para um conteúdo curioso. Tipo, ah, eu não sei sobre esse assunto, quero ver. E também um conteúdo um pouco mais curto, né?
Sim, sim.
Que eu acho que também tá todo mundo nessa vibe agora, infelizmente. Porque eu sou um pouco falante. Mas eu achei muito interessante. Tava até comentando. Falei, nossa, tipo, um conteúdo quase 70 mil views.
Sim,
e se
eu
tivesse feito pro YouTube, duvido que ia bater isso.
Nem ferrando. Não, e eu gosto no YouTube de assistir conteúdo longo.
É, eu também.
Eu ponho e fico assistindo vídeo essay. Uma pessoa... Vamos filosofar sobre como as poltronas foram relevantes na história, sabe? Não sei o que lá. E eu fico, uau, que incrível, sabe? Eu quero assistir aquilo. Sim. E aí, antes de abandonar o YouTube, não abandonei completamente, tá? Ainda tá
lá. É, eu vi que você postou uns vídeos curtinhos.
Isso, os shorts, né?
É.
Mas um dos últimos que eu postei foi uma análise, é um vídeo longo que eu demorei um trabalhão pra fazer e assistir documentário, nanana, li livro pra poder fazer, que era sobre literatura de romance. Né? E de como, por ser uma literatura direcionada para mulheres, sempre foi uma coisa vista como pior, não sei o que lá. E me deu um trabalho do caralho fazer. E eu amei fazer, eu amei o resultado. Mas se olha lá, tem, sei lá, 2 mil views.
É.
Entendeu? E aí eu falo, cara, eu me orgulho muito. Tudo bem que deu 2 mil views, mas assim, que trabalho que eu tive para fazer isso. Eu não tô alcançando muita gente, sabe? Então... Vale a pena? E aí, como você, sendo uma pessoa trabalhadora, é muito difícil. Você tem que escolher o tempo que você gasta com as coisas, né? Então, eu vou continuar fazendo? Então, eu tenho tanto tempo e eu preciso dedicar a uma coisa só. Por isso que não tem mais podcast, o Wine About It acabou.
Eu ia chegar nesse assunto já.
Porque foi isso, assim, tipo, cara, e eu tô escrevendo livro, então, assim, eu tenho tempo limitado.
Sim.
Então, onde é que eu vou focar a minha energia? E eu percebi que, querendo ou não, o Instagram tava sendo a melhor ferramenta pra isso.
É, então, eu ia até te perguntar isso, se você se considera uma pessoa de slow content hoje em dia.
Slow que virou content.
Esse... virou, você conhece esse termo?
Não, chique.
Virou um termo chique agora que tá na moda.
Vou botar na minha bia, slow content.
É, tipo, eu posto quando eu quero. E vocês vão amar do mesmo jeito, não me entendo, não me enchem o saco pra ficar nessa cobrança. Porque realmente, até relembrando uma conversa que a gente teve, acho que foi no começo desse ano, se não me engano. Que naquela época que tava todo mundo na Twitch, e aí eu comecei essa coisa de, eu preciso ir pra Twitch também, porque tá todo mundo indo e as pessoas estão ganhando dinheiro, né? Antes da Twitch também reduzir o valor, e tava todo mundo ganhando dinheiro, não sei o que, fazendo live, blá blá blá. E aí, eu fiquei naquela coisa. Esse microfone eu comprei por causa da Twitch, inclusive. Depois eu comprei esse outro por causa do podcast. Mas eu comprei, eu tava na coisa de preciso trocar meu computador. Eu preciso estar preparado pra isso. E aí, eu tava conversando com você. Porque tava sendo o meu primeiro momento de vida onde eu trabalhava exclusivamente com o canal.
Comprou todo de conteúdo, né?
Então, eu tava tipo assim, olha esse tempo todo livre aqui que eu ganhei. Então, eu vou fazer milhões de coisas e tal.
Milhões de coisas.
E aí, a gente teve essa conversa e você falou muito isso pra mim. Do tipo, não é porque algumas pessoas estão fazendo o que você precisa fazer. O seu público, ele vai consumir o que você está disposto a entregar. Nas mídias e nos lugares onde você está disposto a entregar. E se você se estafar... você não vai conseguir entregar nem o que você já está acostumado a entregar.
Sim.
Quanto mais entregar, mais do que aquilo.
Sim, sim.
E eu fiquei com isso na minha cabeça por muito tempo e foi exatamente por isso que eu não fiz.
Olha! Eu sou uma influência.
Tá vendo? Uma influência de qualidade de vida no trabalho. Aquelas, tá vendo? De seu tempo. Pode dar mais uma palestra sobre isso. Mais uma palestra. Mas foi muito, tipo, eu fiquei pensando, eu falei, cara, realmente, eu vou botar, sei lá, 3, 4, 5 horas por dia na frente de uma câmera. Eu sei o quanto estarem ao vivo me deixa ansioso.
Não, e cansa.
Cansa.
Cansa, cara.
Me deixa ansioso. Eu tava comentando isso, acho que ontem, com um menino que tava aqui, com o Rodrigo. Com um menino, com um garoto aí que veio aqui. Com o Rodrigo, que do episódio anterior, tava conversando com ele. Como quando tem live, tipo assim, hoje vai ter uma live. Ontem teve uma live do Scooby. E eu fiquei, tipo, eu fico tenso o dia inteiro. Porque assim, não dá pra parar aí ao banheiro. Você vai parar aí ao banheiro, você viu os views caindo, assim. Aí você tem medo de acabar a luz, você tem medo da internet parar de funcionar.
Sim.
Você tem medo de aparecer alguém falando um monte de besteira ali. Ou você falar alguma coisa errada. Sim. E se botar os pés pelas mãos. Então assim, é tanta coisa que você não consegue controlar. Que eu decidi e falei, tá bom. Vou segurar minha onda e vou garantir o que eu tô fazendo bem, que tá dando certo.
Sim, e que as pessoas amam. Que
exato.
Você faz, tipo...
E você hoje sente que você faz... Você falou, eu tenho que fazer o que encaixa. Mas você sente mal porque você não faz mal ou você tá super... tô de boa.
Não, assim, tipo, eu acho que eu não chego a entrar no slow content porque eu me programo pra fazer. Tipo, eu penso nas coisas que eu quero falar. E saiu um vídeo tal, um filme tal, não sei o quê. Acho importante eu falar sobre isso. E eu, obviamente, me organizo pra fazer essas coisas, fazer os conteúdos e os publis também, né? Uhum. Mas eu sinto que, assim, eu me desapeguei da pressa de precisar falar sobre aquilo imediatamente, como... Uhum. Ai, tá todo mundo falando.
Sim.
Por exemplo, saiu aquele filme novo do Predador, né? O Prey, uhum. que uhum. ficou aqui. Predador, a caçada. É o nome do filme.
É igual o filme, igual as séries do SBT. Tem que ter um subtítulo.
Que é High School Musical. The Musical.
The Musical, The Movie, The não sei o que lá.
Series.
The Series, é.
E aí, ou seja, foi um filme super importante porque tinha protagonismo indígena, tem até dublagem em Comanche, uhum. Vários atores indígenas, produção, nananana. Eu assisti o filme já faz um tempão, só que eu falei, cara, eu preciso pesquisar pra fazer direitinho, uhum. e aí até falei com os parentes, pesquisei, não escrevi o roteiro, gravei com calma, só que assim, já faz meses que saiu o filme, se eu uhum. quisesse pegar a hype dele... Eu precisava já ter postado isso há um tempão.
Sim.
Mas, a real, o que eu tava fazendo no vídeo não era por causa da hype, não era pra dar a minha opinião. Olha, gente, vocês querem saber uhum. o que eu achei? Não, tipo, olha só como eles fizeram isso legal. Uhum. Olha isso aqui, é importante, nananana. E aí, cara, deu super bem o vídeo também, uhum. sabe? Então, não é necessariamente essa coisa de pegar hype que eu sinto que... A gente, às vezes, fica no desespero da hype, porque se tem 50 pessoas falando sobre aquilo, uhum. as pessoas vão ver o primeiro, o segundo, mas o terceiro.
É, e depois, né? Ninguém vai ficar vendo 50 vídeos iguais.
Exato,
ou
exato.
Do mesmo tema.
É, e tipo, a única diferença é a opinião daquela pessoa, né? Uhum. Então, assim, tá, o que, que eu posso fazer de diferente que não importa quando eu for postar sobre isso, que ainda vai ser relevante, uhum. né? Então... É meio que isso, eu tento sempre postar toda semana, postar uhum. alguma coisa e tal, gravo com antecedência. E é uma coisa muito boa também de que no Reels, pô, é um conteúdo super curtinho, apesar de, uhum. tipo, eu pesquiso, eu escrevo roteiro, mas sabe, um roteiro de
uhum.
uma, no máximo, duas páginas.
É bem curta.
Do que eu ficar o trabalho de escrever, aí senta, aí grava, aí edita, pô, editar um vídeo de 2 minutos,
exato.
1 minuto e meio,
é muito
mais tranquilo. Então eu consigo fazer mais conteúdos e deixar programado e me organizar pra estar sempre postando. Então uhum. assim, eu não posto e sumo e vou, não, eu tô sempre mantendo a rede e tal. Mas eu perdi um pouco a necessidade de... Ai, meu Deus, eu preciso falar logo. Uhum. Que nem quando saiu o livro novo de Hunger Games.
Eu ia falar desse agora. Eu tava aqui pra puxar esse assunto. Eu ia falar que eu, Maíra e Vitor, a gente foi juntos os três. Foram os três primeiros, assim, ó. A gente desesperado. Saiu o livro, ó. E uma que eu fiquei o dia inteiro lendo o livro, não sei o que. E eu trabalhando. Não, e eu trabalhava na Netflix ainda. E eu ouvindo o audiobook e li o livro aí, não sei o que. Aí a gente, tipo, quem que vai terminar primeiro, né? Eu acho que você foi a primeira
foi
a postar.
Foi a primeira a postar.
Aí eu acho que eu fui o segundo, o Vitor foi o terceiro. E assim, todo mundo falou, gente, morangas em cima do livro. E foi engraçado porque, tipo, eu não gostei. Você acho que gostou.
Muito.
E acho que o Vitor achou mais ou menos. Então, tipo, opiniões
cada
diferentes.
Cada uma opinião diferente, Mas assim, pra mim, porque eu tava muito empolgada pra ler.
Uhum.
E aí eu quis fazer esse teste. Tipo, vai fazer a diferença? E realmente fez.
Uhum.
Seu primeiro,
sim.
bombou, assim, né? Pros meus padrões, sim. não para os seus.
É.
Bombou não. e tal. Muita gente assistiu.
Foi tipo,
né,
o livro
né?
saiu no dia do dia seguinte do vídeo da Maíra.
Foi literalmente isso.
E
foi.
Não é um livro curto, era
500
páginas.
Não, era grande, era grande. Eu passei o dia inteiro lendo o livro, uhum. assim, ouvindo o livro, né? Então, assim, e aí escreve roteiro, e grava,
sim.
e edita, né? Aquelas coisas todas. Mas, assim, foi um teste que eu fiz. Ah, legal, vale a pena. Quero fazer de novo, não. Que nem quando eu fiz o All About King, que eu fiz 30
sim,
dias de
sim.
vídeo só sobre Stephen King. E, assim, eu tinha que ler todos os livros do Stephen King.
Sim.
E os livros do Stephen King,
uhum.
cada um desse tamanho, né? Então, assim, foi maluquice que eu inventei.
Eu lembro,
foi ótimo, foi. Até hoje eu chego, gente, no meu canal por causa disso.
Uhum.
Mas, assim, não quero fazer de novo. Eu não preciso fazer isso.
Não, eu imagino.
Isso,
eu imagino. E aí, em algum momento, determinado momento da sua carreira literária, que ela já, você fundou o Turista Literário
sim,
com a
sim.
sua irmã, mas você tem mais sócio, né?
Não, é eu, minha irmã e meu cunhado.
Isso, é o cunhado, tá.
É de família mesmo.
Foi em que ano? Foi 2017? 16?
Agora a gente tá entrando no nosso 7º ano.
Ah, então deve ter sido em 2015 pra 16.
Eu acho que foi no meu 2º ano do YouTube.
Uhum.
Aí foi um vídeo que eu fiz e tal, falando sobre a leitura que eu tinha feito do Senhor dos Anéis. Lembra dessa história?
Não sei se eu lembro.
Foi uma tag que eu respondi que, tipo, era
épicos. Arco-íris literário.
Era, tipo, leituras épicas. E aí a última pergunta era, tipo, qual a leitura mais épica que você fez?
Uhum.
E aí eu fui contar que quando eu tinha 12 anos, a minha irmã queria muito que eu lesse Senhor dos Anéis. Ela
uhum.
é 6 anos mais velha que eu, ou seja, eu tinha 12 e ela tinha 18. E aí, tipo, uma criança lê Senhor dos Anéis meio puxado, né? E aí minha irmã criou toda uma imersão, que daí, tipo, ela fez uma fita cassete, que daí ela tocava musiquinha, que era as músicas da Terra-média. A gente lia juntas, tipo, ali em voz alta, sentava as duas juntas com o livro e lia em voz alta. E aí tinha incenso, que era o cheiro da Terra-média. E aí tinha um pãozinho, que era tipo, era o Lembas, que era o pão dos elfos, não sei o que lá. E eu falei, cara, marcou muito minha vida e tal, tanto que eu sou apaixonada por Senhor dos Anéis por causa disso. E as pessoas acharam incrível essa experiência. Falaram assim, nossa, queria eu ter tido isso. Não, minha irmã que fez isso pra mim. E a minha irmã, na época, ela trabalhava na Biblioteca Parque do Rio de Janeiro. Que tava com o pezão fechando as portas. E ela falou assim, e se a gente fizesse essa experiência pras pessoas? Se a gente fizesse uma viagem, uma imersão sensorial, né? E aí a gente resolveu fazer o trecho literário.
E aí vocês entraram nessa loucura de...
Fazer
e aí,
um clube de assinatura.
É, não, e aí vocês... É um clube de assinatura, mas tipo... É quase... Eu sempre brinco que tipo, parece um pouco o canal do... Tipo, você vira um trem... Que você tem que estar preparada no mês que vem com tudo pronto, dentro daquele timeline. E aí você tem que achar o livro que presta, negociar o livro, depois pensar em tudo. Mandar produzir tudo aquilo, depois encaixotar tudo aquilo e despachar. Eu fico, Deus que me livre, guarda.
Você entende porque eu não tenho mais tempo pra fazer outras coisas? É basicamente isso.
E vocês já estão há muito tempo.
Sete,
e vários clubes foram ficando pelo caminho. Vocês
foram
ainda estão
vários,
aí.
Tipo...
Inclusive, recentemente, alguns foram caindo, né?
Foi. Bem grande também, inclusive. Mas, cara, assim, eu não sei se é uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida, porque é puxado e tal, né? E a gente vê também, assim, as coisas do mercado, vários clubes fecharem, não é à toa, né? Porque a situação econômica do Brasil tá muito difícil, durante a pandemia foi difícil para caramba. A gente teve um momento de pico. Fiz um sinal ali!
Normalmente você continua o seu raciocínio.
É que eu fiquei, tipo...
Momento de pico...
Só que eu vi que aconteceu alguma coisa ali.
Tá, então para logo e começa de novo.
Eu fiz assim,
é do tipo, ó, vai acabar daqui 5 minutos.
Momento de pico.
Então a gente teve um momento de pico que foi todo mundo ficou em casa, trancado, e não tinha nada pra fazer, não tinha como gastar dinheiro. Aí todo mundo começou a assinar clube de assinatura. Só que depois todo mundo ficou sem dinheiro, sem emprego, etc. E, né, tivemos um governo aí de 3 anos bem difícil.
Sem saúde.
Sem saúde, né, enfim. Pessoas sem receber salário, então... Foi bem, bem complicado, ainda tá. Uma situação bem, bem difícil. Mas é isso, tipo, ainda eu acho que proporcionar uma experiência de leitura em que a pessoa, sei lá, use os sentidos e seja uma coisa meio mágica, uma coisa meio lúdica, eu não vejo nenhum clube fazendo, sabe? Isso, assim, tipo, vários clubes têm suas propostas e fazem bem suas propostas. Mas eu acho que vários clubes já tentaram fazer o que a gente faz e não conseguiram fazer. Porque a gente não é uma caixa de coisa. Não é tipo, isso aqui é. Ah, é 20
é um
reais isso aqui. Acho que não valeu muito a pena, entendeu? Não, cara, isso aqui é uma parada que saiu de dentro do livro, sabe? E o personagem tá tocando como você. Você tá sentindo o cheiro, entendeu? Então é uma outra ideia, assim. Então é muito legal ver que muita gente valoriza essa experiência e tal. Então, quanto der pra fazer, a gente vai fazer. Mas tem planos pro futuro aí também que eu tô bem animada pra fazer.
Você ainda é curadora sozinha, única?
Sim.
Então você tem que ler todos os livros e escolher. Você sente que você lê ainda muitos livros pra escolher? Ou você já consegue ter uma...
Ah, eu já faço uma limpada boa antes, assim. Porque eles me mandam as listas, né? E aí eu já vendo, esse aqui não, esse é bom, esse é maneiro e tal. Então, assim, são alguns só que eu, tipo... sabe, ler.
Ali não vai dar certo.
Mas geralmente eu já filtro bem. E aí, obviamente, eu faço... Leio várias resenhas antes e tal, pra saber um pouco mais da história. E aí, isso aqui parece legal. E aí, tem uma temática interessante. E aí, eu faço a leitura. Então, as minhas leituras já são mais acertadas, assim, sabe? Quando eu vou fazer a curadoria. Porque ela faz parte de curadoria também. Não você ler tudo, mas você fazer essa limpeza também, né? Você ter noção do que... Dos autores também. Tipo, às vezes, tem um livro que... Pode parecer bom, mas já tem uma polêmica muito chata e não sei o que lá. Putz, não vou nem chegar perto disso, sabe? Entendi. Infelizmente, faz parte.
Acontece. Bom, se vocês quiserem comprar aí na casa de vocês, é Turista Literário. É turistaliterário.com.br o
site?
Sim,
isso.
Então, turistaliterário.com.br.
Isso que, assim, assinou Turista Literário.
Mas eu vou lá saber. Às vezes tem um turista underline. Então... Mas, enfim. Bom, e aí a gente teve o podcast.
Já
vai chegar na escrita. A gente teve o Wine About It, que era um podcast que eu via muito. Eu via sempre,
apoiava,
praticamente.
Apoiava, inclusive.
Apoiava o podcast também.
A gente sempre falava seu nominho.
Eu sempre ouvi o nominho no final. Que você tinha com a Bruna Miranda, né? Que Bruna também era uma outra criadora. Acho que Bruna começou antes da gente?
Sim.
Bruna começou antes da gente. Eu me lembro também que a Bruna me marcou muito porque teve um vídeo dela com o Vitor, que eles davam várias dicas de como começar o seu canal. E aquele vídeo foi muito importante. Foi uma live, eu acho. É uma live de mais de 3 horas. Eu lembro que era 3 horas e pouco.
Nossa!
E eles falavam sobre tudo. Sobre edição, sobre miniatura, sobre tempo, sobre o que falar, como falar. Editoras, AdSense.
E você só assim, né?
Exato, tudo. E aquele vídeo foi totalmente essencial pra eu começar a fazer o meu canal e pensar exatamente como eu queria que ele tivesse, como que fosse mais ou menos a cara, como que funcionasse as coisas. Depois a Bruna me ajudou com a coisa da network, porque ela também teve a coisa da BBTV.
Ah, é verdade.
Enfim, até hoje eu estou na BBTV. Até hoje eu estou.
Sério? Eu fui expulsa.
Até hoje, 7 anos eu estou na BBTV ainda. Enfim, e aí vocês fizeram um podcast que tinha esse foco do vamos beber um vinho e vamos falar de livros.
Isso.
Aí, a primeira pergunta é, porque eu sei, o podcast infelizmente acabou. Então
acabou,
a gente vai
100 episódios,
nas...
acabou.
100 episódios é coisa pra cacete.
É, então, dá pra
eu tô
ouvir,
aqui, né? Sei lá, no 15, já tô tipo, ai gente, pelo amor de Deus.
Cansa muito, cansa. Acho que não, mas cansa.
Não, mas aí eu queria primeiro perguntar, como que era pra vocês se organizarem pra gravar, vocês faziam sempre presencial, acho que no início era presencial, depois...
Isso, daí na pandemia,
pandemia
foi a distância,
etc. Mas como é que era conciliar essas agendas, e você com turista e canal e não sei o que, no começo?
Foi uma das coisas que acabou ficando puxado também, porque a gente fazia por temporadas, isso era uma coisa boa.
Sim,
porque era tantos episódios, dá uma descansadinha de 2 meses, que não é muita coisa, mas dá uma descansadinha. A gente tentava sempre gravar 2 episódios por vez, então pelo menos já adiantava.
Ficava
também.
Ficava mais bêbado também.
E o segundo episódio a gente tava sempre assim, vamos falar.
Sim.
Mas era sempre no fim de semana. E aí, depois de 2 anos, eu acho que a gente fez.
Foi um bom tempo,
Assim, pensar que fim de semana sim, fim de semana não, você vai ter que perder a tarde inteira. Num sábado, pra gravar, e às vezes acordar no domingo de ressaca.
Sim, exato.
Começou a ficar muito puxado, assim, sabe? Então, o que a gente tentou fazer era começar a gravar.
Fingir
antes.
Que tá bebendo.
Não,
é que eu tava
que
comentando
não.
com o Rodrigo, tipo, bebe um, aí cospe, continua, não tá acontecendo.
Por isso de uva, né?
Mas vocês nem tinham vídeo, era só áudio, então dava até pra fingir.
É verdade.
Vocês não precisavam beber, vocês faziam
sim.
questão.
Aí a gente, tipo, vamos fazer o catarse pra poder pagar, né? Pelo
sim.
menos as contas. Só que daí a gente começou a se comprometer coisas com catarse, que daí ficou mais pesado. Ah, episódio extra. É mais 40 minutos extra. E tipo, às vezes acabava de gravar. Ai, não, ainda tem mais meia hora de gravação, sabe? Era assim, tipo, caraca, a gente tá meio que cansada.
Sim.
Então, a gente foi vendo assim que a longo prazo, com todos os nossos projetos pessoais também, tava ficando pesado. Apesar da gente amar fazer. Quando a Bruna sugeriu acabar, tipo, eu chorei, assim, porque eu fiquei... eu gosto muito, mas eu falei, cara, ela tá certa. Porque eu preciso escrever esse livro, eu preciso descansar. Não é nem
sim.
só isso. Eu preciso de mais tempo fazer mais coisas. Não, eu preciso descansar. Eu preciso não fazer nada no fim de semana.
Sim.
Sabe? Então, priorizar isso, priorizar essa saúde... foi o principal motivo da gente ter... E o fígado, né? Nossa, caralho, o fígado não tá tudo bem. Mas é porque no começo, a gente era muito maluca. No começo, a gente bebia uma garrafa por episódio.
Gente, ou seja, 2 garrafas no final de semana aí pra gravar um negócio.
Era, tipo, surreal,
eu
sabe?
Eu completamente bêbado. Se eu beber uma garrafa sozinho, eu estou completamente bêbado.
Sim, então...
Eu não ia falar nada com nada.
Completamente. Daí acordava mal, assim. A gente começou a maneirar um pouco mais e tal. Daí na pandemia também, a gente foi diminuindo as quantidades. Mas eu acho que foi isso, assim. Tipo, eu acho que a gente conseguiu fazer coisas muito legais. Coisas que também ninguém tava fazendo. Que era chamar pessoas pra falar, fazer debates sobre certos livros, sobre certas temáticas, que às vezes não tem muito espaço. E de uma forma despojada, que é tipo com vinho.
Sim.
Porque a gente fazia isso. A gente bebia vinho. E sempre acabava falando sobre o que a gente tava lendo.
Sim,
E aí ele falou, pô, vamos como todo produtor de conteúdo faz, vou monetizar meus hobbies.
Exato. Já faço isso aqui de graça e vou fazer propaganda. Cara, e a gente, as pessoas acham que não, mas toda vez que a gente se encontra, a gente acaba falando de livro.
Acaba falando de livro.
A gente fala mal de gente também, normal, de outras coisas. Mas a gente sempre vai falar de livro. Ah, li tal livro, a capa de tal livro, não sei o que, o livro tal que saiu. Sempre tem esse assunto. E aí você vai ficar ali uma hora já vamos gravar aqui.
Exato, já estamos bebendo aqui e tal. E a ideia também é que era 2 pessoas leigas falando de vinho. Então, tipo, ai, que tem gosto de que? Ai, sei lá.
Não, porque vocês também, vocês falavam umas coisas assim, não, esse aqui é frutado, o tanino. Tipo, a primeira vez que eu ouvi falar a palavra tanino foi num animal, né?
Não, porque a gente começou a aprender, Mas ainda era assim, não eram 2 pessoas especialistas,
sim,
sabe? Que nem, tipo, a gente até fazia umas palhaçadas de bochechar e tal. tal, que funciona. Quero dizer que funciona.
Agora,
faz diferença. Mas era isso, assim, a ideia era que, tipo, ah, nós não somos sommelier e tal, falando de vinho. Somos pessoas normais, bebendo vinho, indicando vinho pra vocês. Sim. E falando sobre livros, que é uma coisa que a gente é apaixonada, e entrevistando pessoas.
E trazendo pessoas,
é. É, então. Então acho que a gente trouxe pessoas muito legais, a gente teve oportunidades super bacanas de bate-papos maneiros. Não rolou de te chamar, amigo.
Tá vendo? Acabou aí antes. Depois veio falar que eu chamei ela só de porque sobrou tempo. Eu não ia falar nada disso, entendeu? Eu apoiava e ouvia. E... Mas
nunca
ela puxou o assunto,
convidada.
Foi ela que puxou, então, Gaud.
Acabou antes de convidar. É. Mas assim, a gente. O que a gente fazia era programar com antecedência, a gente, semestral, a gente fazia, batia todos os episódios que iam ter naquele semestre, a gente já começava a fechar a agenda com todo mundo, e aí dividia o roteiro, os livros que a gente ia ler, então era bem organizadinho, porque senão não dava conta.
É, tinha episódio que você tinha que ler um livro pra
discussão,
isso, né?
Exato, então assim... E aí, com tudo andando, né, aí canal, e aí ter que ler livro pro canal, e ter que ler livro pro turista, e ter que ler livro pra publana, começou a ficar muito pesado, assim.
Sim.
Então, no fim das contas, a gente acabou achando melhor pela nossa saúde física e mental parar no episódio 100, porque daí, tipo, pô, chegamos aqui e tal, foi, valeu a pena, assim. Foi.
É, não, eu achei muito fofo, acho que se vocês... estiverem agora aí pelos Spotify da vida, procurem.
Pode ouvir.
Que é
Wine
muito divertido. É. Eu lembro que eu ouvia muito quando eu... acho que foi quando... ainda tá acabando... antes de começar a pandemia, eu lembro que eu comecei a ouvir. E eu tava muito sem ler. Porque depois que eu mudei pra São Paulo, eu fiquei muito tempo sem ler. Porque eu tava muito enrolado no trabalho, não sei o quê. E aí depois veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, eu voltei a ler. E eu voltei a consumir coisas de livros.
Coisas de livros.
E aí eu fiquei, tipo, muito naquilo... acho que eu já postei algumas vezes em stories, né? Tipo, ouvindo aqui, enquanto eu faço não sei o que e tal.
Sim, várias vezes.
E aí, tipo, foi uma das coisas que me motivou a voltar a falar de livros, entendeu?
Ah,
eu falei assim, que sinto falta de bater papo sobre esses assuntos, sabe?
Sim, sim.
E só que eu tinha que voltar a ler, né? Pra poder... tem esse detalhe, pra você falar sobre livro, você tem que ler, né, galera?
Sim.
É importante. Tem gente que não, mas às vezes acontece. Enfim, e aí o outro ponto que eu ia chegar agora, que a gente tá indo pra nossa segunda metade já, é o seguinte, sobre a sua vida como autora. Porque assim, desde que eu conheço Maíra, ela fala de escrever. Eu tô escrevendo, tô escrevendo, tô escrevendo. Ela já falou de escrever de criança demoníaca, não sei o quê. Já mandou um capítulo pra gente ler há não sei quanto tempo atrás, de alguma coisa e tal. Sempre alguma coisa escrevendo. E até hoje a gente não leu, não viu esse romance saindo.
Romance.
Mas de conto, você tem o quê? Dois ou três?
Tem o conto e a novela,
E
só.
O conto e a novela, no caso. Isso. Um dos contos é aquele que tem no Aqui Quem Fala da Terra,
Quem Fala
né?
Da Terra, isso, exato.
Eu também li esse.
É o Morangão de Itaipu.
Morangão de Itaipu, né, o nome. O nome é muito bom. Era o primeiro? Eu não lembro. Mas tem todos eles lá. E aí? Cadê? sem impressão, slow content. Aquela, literalmente slow content.
Não, eu sou extremamente slow content com escrita. Não, mas a verdade é que assim, todos esses livros eu já escrevi. Só que eles foram pra gaveta.
Meu Deus.
Porque é uma coisa comum, amigo. Quando a gente é escritora...
quando a gente é autora.
É normal a gente escrever histórias e chegar no final e falar... Não vai rolar. Então, assim, eu escrevi algo que eu falei há muito tempo, o livro das irmãs. Eu escrevi ele até o final, eu tava no meio da revisão e eu falei assim, nada a ver. Eu escrevi o
Mas será que não é sua autocrítica muito pesada? Você deu pra outras pessoas lerem?
Sim,
sim, eles não falaram, nada a ver.
Não, é que não é isso. É tipo, eu acho que é difícil quando você demora muito tempo escrevendo. Porque você vai se transformando como pessoa também. E às vezes você pode se desconectar muito da história.
Sim.
Então, por exemplo, o livro da criança, Demônio, que eu escrevi, eu terminei de escrever também. Eu engavetei ele, assim, eu gosto muito dessa história. Mas na época eu até mandei pra uma agente e ela falou assim, ainda não tá amadurecida a escrita. E daí eu quis me jogar na janela. Porque eu falei assim, eu não sirvo pra nada, eu sou um lixo. Né? Depois que eu acalmei, eu falei assim, ela tem razão. Deixei ele lá, uma hora que eu tiver melhorzinha eu vou escrever. Aí depois eu passei mais um ano escrevendo esse das irmãs, depois mais um ano revisando, não sei o que lá. E aí quando eu falei assim, cara, essa história não tem mais nada a ver comigo. Tipo, porque ainda era uma história muito adolescente, não sei o que lá. E eu percebi que cada vez pra mim é muito mais difícil escrever pra um público adolescente.
Sim,
eu acho
imagino.
Que assim, quem faz isso bem é bom, mas eu não sou as pessoas.
A gente saiu da borda, né? Eu amo que ninguém vai entender nada, porque a gente tá falando várias internas aqui. Piadas internas do passado, mas enfim. Não vou nem explicar, tá? Mas... Aí você não se identifica mais com a literatura jovem de escrever.
Não, tipo, eu gosto muito de ler, mas eu acho que eu não tenho essa capacidade de escrever pra jovem, assim. Uhum. Tipo, a Iris faz isso muito bem, sim, o Lucas, o Vitor, né? Uhum. Pô, se comunicam super bem com o público jovem, mas eu sou velha, eu acho.
É,
acho
eu que não
eu sou uma senhora, eu acho que eu não consigo. Então, quando eu admiti isso pra mim, eu falei, cara, não é sobre isso que eu quero falar, sabe? Uhum. Tava escrevendo sobre coisas que me afetaram, que eu tinha, acreditava muito, sabe? Tipo, questão de vestibular. Uhum. Eu tenho muito ódio de, tipo, você ter que escolher o que você quer ser o resto da vida com 17 sim, anos, sabe? Não escrevia sobre isso, não sei o que lá. Eu falei, acho que
sim,
isso não me move o suficiente pra escrever um livro inteiro sobre isso, sabe?
Uhum.
E aí engavetei. Aí comecei a escrever esse outro, que daí eu escrevi um monte, escrevi ele inteiro. Esse atual.
Uhum.
Eu escrevi o primeiro rascunho dele inteiro. E aí, quando eu cheguei no final, eu falei assim, eu acho que tem que ter quatro protagonistas.
Depois que já tava pronto.
Quatro pontos de vista, é. Uhum. Aí eu falei com a minha agente, ela falou assim, tá bom, Mai. Esse aqui vai
fazer. Então vamos
tá
lá.
Bom, aí voltei pro Outline. Uhum. E aí, enfim. Então, eu tô nesse momento agora que a minha ideia é 2023 escrever esse livro todo.
Uhum.
Eu já tô, tipo, na parte de edição e tal, do Outline, de mexer em umas coisas lá, desse primeiro rascunho aí, que uhum, também, mais ou menos. Então, assim, se tudo der certo, Brasil Forex, não sei.
Se o Brasil ganhar, sim. Se não, só daqui 4 anos.
Exatamente. A gente tenta... Até o fim do ano que vem, eu termino de escrever isso. E aí a gente já começa a realmente ter algum conteúdo pra... Mas é que eu sou muito devagar mesmo porque eu não tenho tempo, né?
Então, era isso que eu ia até te perguntar. Como é que é a sua rotina de escrita? Se você escreve todo dia ou se você deixa pra um dia escrever mais?
Não, eu tento escrever todo dia, um pouquinho, de manhã. Acordo, tomo café. Uhum. Aí eu vou, escrevo uma horinha ou edito uma horinha. E aí eu tenho que começar a trabalhar.
É.
Aí, tipo, 10 horas eu começo a trabalhar e eu fico até a hora que eu tenho que terminar e depois eu faço outras coisas. Então, assim. E eu gosto de manhã também, porque ainda não tô cansada, né?
Uhum,
minha cabeça ainda não tá cansada. Então, pra mim é bom, acordei, nananã, calminha, e aí eu vou e sento e escrevo. Pra mim é o melhor momento. Mas é isso, é uma hora, né? É pouco tempo.
É. Mas assim, o que aconteceu nas chamas foi uma coisa que também você. Em algum momento você pensou, eu vou escrever um romance inteiro. Ou eu, tipo, não, eu acho que eu vou ficar nessa...
Não, não, desde o começo pra mim eu sabia que seria uma novela, porque era um tema muito pesado.
Uhum.
É, foi muito...
O que, que é isso? Eu adoro livro pesado. É, quer pegar uma vida pequena aí, ó? 700...
Eu não queria fazer os meus leitores sofrerem
por 700
páginas. Eu falei, 150 já é o suficiente pra eu sofrer e pros leitores sofrerem. Foi literalmente por causa disso.
Uhum.
Eu falei assim, cara, isso aqui, eu consigo contar essa história... Pequena, não o suficiente para um conto, porque eu queria desenvolver mais coisas, porque tem realismo mágico e tal. Então eu quero fazer isso um pouco mais comprido, mas eu não quero estender para romance. Teve até uma editora que entrou em contato, pensando em publicar, e falou assim: ah, será que a gente não consegue transformar em romance? E eu falei:
Eu acho que você lembra de você ter falado
isso. É, tipo, eu não quero, não faço questão, eu acho que essa história tem o tamanho. E não é só tipo uma coisa tipo: ah, eu sou autora, não quero que mexa. Não é isso, é tipo, eu acho que ela tem o suficiente que ela precisa durar, sabe? Eu acho que você não precisa passar mais por isso, assim, né? Porque como eu escrevi uma história para sobreviventes, eu sei o quão difícil é você ler sobre isso. Então, eu não quero... o tempo inteiro, eu tive o cuidado de... Ok, eu estou conversando com você, mas eu não quero fazer você doer mais ainda. Então, você não precisa se estender, sabe?
Sim.
Você não precisa prolongar esse sofrimento. É para você se sentir acolhido.
Uhum.
Então, por isso que eu escolhi realmente fazer uma novela.
Tá, pra não fazer uma tortura, pornô de tortura. Tortura.
Exatamente.
Pornô, revenge porn, sei lá.
Não precisa.
Enfim, outra coisa que eu ia te perguntar, como é que anda a sua vida de leitora agora?
De leitora.
Você, quantos livros você já leu, você sabe?
Ah, eu li pouco, eu acho que 45, 43.
E o que aconteceu? Antigamente você lia 45 em 2 meses.
É, então, eu acho que eu desestressei. De tipo, cara, eu não preciso ficar... Porque eu tava assim, eu acho que ano passado eu li 80... E aí eu...
Dentro de uma média normal de Bahia.
Então, e aí eu fiquei assim... Tem coisas que eu não lembro que eu li. Tem coisas que eu li muito rápido. E tem coisas que eu deixei de ler porque era muito comprido. E aí eu falei, próximo ano eu não vou botar meta de nada. Eu vou ler... Obviamente, eu tenho as coisas que eu tenho que ler pra trabalho. Mas, assim, eu vou ler o que me der vontade com o tempo. Se vai demorar um mês pra eu ler um livro, eu vou ler esse livro, sabe? Eu não preciso ficar... lendo pra fazer conteúdo, pra, olha só, tô sempre lendo, não sei o que lá. Pô, esse livro que eu li agora do Stephen King, né, o Conto de Fadas, que saiu agora o último dele.
Sim.
É um livro de 600 páginas,
é,
né, um livro comprido e tal. E aí eu acho que ano passado eu teria tido uma ansiedade. Ai, meu Deus, não termino nunca desse livro. Nossa, meu Deus do céu. Sabe? E, cara, eu fui lendo, eu fui curtindo. Eu falei, cara, que... essa coisa que a gente tem com o Stephen King, sim, quando o livro dele é bom.
Uh-huh,
e
é,
a gente não
é
quer que pare, exato, que acabe, os personagens... Tipo,
porque
leite,
o Stephen King,
sabe?
Ele é muito sobre o desenvolvimento, mais até do que sobre o final.
Exato, você
não tá nem aí pro final, você tá tipo, ele vai te contando as coisas ali, você fica tipo, ah, conte-me mais.
É, então, e aí os personagens, você fica, caraca, que coisa boa. E você não quer que acabe.
Uhum.
Então, tipo, por que que eu tô acelerando esse negócio de acabar só porque eu preciso acabar e eu preciso começar, sim, a ler o próximo e terminar o próximo, sabe?
Uhum.
Então, assim, pra mim, acho que 40 e poucos e tal, pra mim foi ótimo, porque assim, eu tive um ano... Queria ter lido mais coisas, estou, sim, empolgada pra ler mais coisas, sim. Acho, uhum, que até o final do ano, até com férias, eu vou conseguir ler um pouco mais. Mas eu fiquei muito mais saudável,
uhum,
sabe? Assim, nesse sentido de, pô, vou tomar o tempo que eu precisar pra ler essas paradas e curtir o máximo possível. E não, tipo, ah, eu tô livre, eu preciso ler, sabe? Porque também tinha, uhum, isso. Ah, não, vou jogar videogame, tô afim de jogar videogame.
É, então você gosta de jogar videogame também.
Eu jogo, sabe? Videogame, às vezes você fica 100 horas, né? Pra terminar um jogo.
É por isso que eu falo que a melhor coisa do mundo é eu não ter videogame em casa. Eu nunca tive um videogame desde que eu era criança. Eu tive um Mega Drive. Então, assim, eu fico com medo de ter videogame. Às vezes eu fico assim, ai, queria, não sei o quê. Mas eu fico com medo de ter, porque aí eu acho que eu vou ficar viciado.
Você vai ficar, entendeu, viciado.
E eu sou muito ruim em qualquer jogo, amiga. Pode ser competição, pode ser estratégia, pode ser qualquer coisa. Eu nunca terminei um jogo na minha vida, nunca, jamais. Então, assim,
nem
eu não
de
sou
tipo
capaz.
Plataforma, assim, de Mario?
Não, nem de Mario, Sonic, Mario. Eu não terminei. Eu tinha um daqueles de corrida Need for Speed, eu fui até a última corrida, eu não consegui ganhar de jeito nenhum. Aí eu
não, mas
você
jogou quase todo, pô.
É, eu joguei até o final, na última corrida, eu não consegui vencer de jeito nenhum. Eu falei, é impossível, é humanamente impossível vencer essa corrida. Não tem como. E aí eu desisti, deixei pra lá. Então, assim, até descendo, eu sou aquela pessoa que eu gosto do planejamento, uhum, aí começa a execução, eu falo, ah,
você fica cansada.
Ah, isso, gente, não faz nada. Dois dias aí, não acontece nada. Então, assim, pra mim, videogame não é uma coisa que me apetece, mas eu sinto falta de ver série e ver filme, que é uma coisa que eu amo.
Sim.
E eu sempre abro mão, porque livro é meu trabalho, e eu falo, não, tenho tempo livre, vou ler.
Tem que ler.
E aí eu...
É, então, eu tentei, obviamente, né, continuei trabalhando com livro, não sei o que lá, mas eu tentei no meu tempo livre... tirar o tem que ler.
É,
porque aí o meu tempo de ler é o tempo que eu estou escolhendo porque eu tô afim de, uhum, ler. E eu acho que quando a gente trabalha com livro, é muito difícil a gente se reconectar com aquele leitor que lia porque era apaixonado.
Uhum,
porque a gente, sim, tem que, a gente tem que o, sim, tempo inteiro. Ai, nossa, isso aqui eu preciso terminar, porque, uhum, eu tenho que postar sobre isso. Não, não. Então, o que eu tenho buscado é essa paixão, né,
sim,
que a gente tinha, essa coisa, uhum, meio até meio ingênua, tipo, ai, meu Deus, esse,
sim,
livro, não sei o que lá.
Eu queria que ele fosse muito maior, eu queria que ele fosse 1000 páginas.
Isso, sabe, pra curtir, sim, ao máximo as minhas leituras, mesmo que sejam menos, mesmo, uhum, que o volume tenha diminuído, sabe?
Uhum.
Então, pra mim, eu percebi que isso tinha se tornado mais saudável,
sim,
do que, tipo, caraca, eu li 80 livros. Eu falei, cara, qual que era o nome daquele personagem? Não lembro.
É, isso eu não lembro
nem
pra ler
10.
Eu não vou lembrar. Mas assim, esse é um ponto muito importante que você tocou. Porque, por exemplo, na semana retrasada, eu acho. Foi semana retrasada? Acho que foi, é. Eu tive que ler 3 livros em uma semana.
Nossa.
Então eu li 1.200 páginas em uma semana. É, foi a Ed LaRue, foi Como Se Fôssemos Vilões e foi Uma Questão de Química.
Não, e gravando, e trabalhando,
e tudo,
né?
E fazendo vlog, não sei o quê, e TikTok, e live, blá, blá, blá. E aí é uma correria, porque assim, eu tinha que estar fazendo o vlog dele, então eu tinha que ler em 5 dias, porque eu tinha que entregar o vlog pra editar pra sair na outra semana, na tal data.
Pra isso.
Domingo eu tinha uma live de apoiadores que eu tinha que terminar o livro pra discussão, e na terça eu tinha uma live com o Vitor Almeida, Geek Freak, pra discutir outro livro.
Nossa Senhora.
Então, e eu deixei tudo pra última semana, porque eu faço isso às vezes, né? Mas assim, eu amei os 3 livros. Eu amei.
Você gostou de
Ed LaRue? Não, eu amei os 3 livros. Mas é isso, eu não consigo hoje mais sentir esse prazer que eu sentia quando leitura não era uma coisa que eu fazia por trabalho, né?
Sim, sim.
Então, tipo, quando eu terminava um livro, eu falava, cacete. Por exemplo, a primeira vez que eu li Jogador Número 1,
uhum,
eu lembro de eu sentir um prazer lendo aquilo que eu não conseguia explicar. Eu falava, caralho, eu quero muito continuar, mas ao mesmo tempo eu não quero, porque eu não quero que acabe.
Que eu quero que acabe, aham. Uhum.
Sabe? Quando a gente fica naquela coisa de eu não quero pegar o livro logo, porque senão ele vai acabar. Então, eu vou ler 50 páginas por dia.
Sim.
Né? Pra ele durar o máximo de tempo. E, tipo, essa sensação, a gente perde. E eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, será que a gente perde porque a gente trabalha? Ou será que a gente perde porque a gente tá também envelhecendo e as coisas já não têm mais o mesmo brilho?
Ai, não não sei. Amiga, eu acho que em geral é o capitalismo.
No final das contas, o resumo do vídeo é esse, galera.
Não, mas é, eu acho que com certeza eu vejo isso com vários mercados. Tipo, ilustrador. Começa a trabalhar com ilustração.
Sim.
Não desenha mais pra si.
Sim.
Não consegue mais curtir aquilo. Tipo, né? O próprio namorado mesmo, sabe? Ah, sim, nossa... Sim. A última vez que ele fez um desenho pra ele.
Você chama de namorado ainda?
Ah, meu companheiro, meu companheiro.
Meu namoradinho.
Meu companheiro de 10 anos.
É, de 10 anos, morar junto. Meu boy.
Enfim, então eu acho que é normal isso, a gente ir tentar não, isso acontecer, né? Isso acontece com várias pessoas. Eu trabalhando com cinema, formada em cinema, fiz cinema porque era apaixonada por cinema. E aí... Comecei a ver filme, odiava os filmes, por quê? Porque eu via que tu tava errando no filme.
Eu mudaria isso, isso, isso.
A gente
isso,
fica
isso,
insuportável, fica insuportável. Que é outra coisa também que a gente, como leitor, também fica, né? Fica. Que a gente começa a ver todos os problemas nos livros.
Exato.
Mas eu acho que é isso, assim, quando vira uma obrigação, uma coisa que você tem que fazer, até aquilo que você amou, putz, esse livro é muito bom, talvez se você tivesse, tipo, lido ele com calma, mais duas semanas e não sei o que lá, sem obrigação de estar filmando a sua reação lendo o livro, talvez você tivesse...
Ninguém precisa saber o que você achou, né?
Ninguém precisa saber o que você
achou.
Isso
é uma coisa que eu sinto um pouco de falta. Que eu falo assim, cara, eu sinto um pouco de saudade daquele momento de... Eu li o livro, terminei o livro. Assim, contei pra umas pessoas aqui em volta de mim. Olha, lê esse livro, é muito bom. Acabou, morreu o assunto.
Morreu o assunto.
É, não precisa, a gente não precisa ficar discutindo, debatendo aquele... É lógico, a gente que é um pouco viciada, a gente acaba querendo se estender no assunto.
Sim.
Mas, tipo, também eu sinto falta, por exemplo, eu sinto muita falta de ler não-ficção. Porque eu tenho um monte de livro que eu adoro, eu sou doido pra ler, mas eu sei que... Pro canal não funciona, o público não tá nem aí pra eles,
sim,
entendeu?
Isso é difícil.
Tipo, é isso, eu vou socar ali num vídeo de leituras, vou e tal, vai ter um monte de gente que vai se interessar, e os outros livros de ficção vão carregar aquele vídeo.
Sim.
Mas, tipo, eu não vou poder fazer um vídeo dedicado daquele livro,
livros
provavelmente.
Livros de não ficção.
É, no outro dia eu fiz um. Não foi tão mal, mas também ficou ali na reserva, né? Eu já sabia, mas eu falei, vamos fazer, porque eu também quero falar sobre esse assunto de vez em quando.
Sim.
Mas eu sinto falta de poder pegar mais essas coisas pra ler, que eu não pego, porque eu fico naquela coisa de... Ah, mas isso não vai dar um conteúdo tão legal, entendeu?
Mas você acha que... Pô, as pessoas que te assistem querem saber o que, que você acha.
Eu sei, é.
Elas querem saber o que, que o Paulo achou. E talvez você pode influenciar essas pessoas a lerem não-ficção também.
Sim.
Pra elas não saberem que tem uma não-ficção que é muito legal.
Uhum.
E você vai apresentar isso pra elas.
Sim.
Então, às vezes, é importante você pautar o que você quer falar do que o que as pessoas querem ouvir.
Sim. Não, eu concordo totalmente. É que conscientemente eu concordo. Inconscientemente.
A sua forma prática fala.
É,
vai
eu
dar
tô
ruim.
Tipo assim, ai, peraí, a biografia aqui. Não, estilhaça-me. Aquela... O que que estilhaça-me? Esse vídeo vai bombar. E aí, tipo, eu acabo ficando muito nessa máquina mesmo, nessa onda de. Do trem, né? Que é aquilo,
sim,
do tipo... Eu, às vezes, eu planejo o vídeo que eu vou gravar de um livro que eu nem peguei pra ler ainda. Eu, tipo, não, na terceira semana do mês eu quero fazer um vídeo de tal livro. Nem li ainda, não sei nem se ele vai dar um vídeo. Mas eu, tipo, não, então peraí, então tem que encaixar, começar a leitura na semana que vem, pra poder gravar no tal dia, pro Rodolfo editar com a menina lá, que tem uma outra editora, pra depois sair esse daqui pra... Então, tipo, é uma correria.
Sim.
Mas é isso que você falou, é o capitalismo. A gente entra numas neuras... A gente também, às vezes, se cobra de que a gente tem que amar tudo que a gente trabalha. E a gente também não precisa, porque a gente tá fazendo, porque a gente precisa sobreviver também.
E porque também é trabalho.
Exato. E não é só porque a gente... Eu acho que a gente é privilegiado pra caralho de trabalhar com o que a gente trabalha. Mas, ao mesmo tempo, vai ter sempre a parte do trabalho.
Exato.
Que é isso. Assim, eu sempre falo, ah, se eu pudesse, eu viveria numa ilha, numa praia, lendo um bom livro e mergulhando o dinheiro. Não dá,
não
entendeu?
Dá.
É o que eu já falei, quando eu tiver mais de 50 anos, eu tô programando, tô avisando todo mundo com antecedência. Falta 16 anos.
Olha 50
anos, eu vou me aposentar e eu vou fazer slow content. Mas vocês vão me ver nos stories e olha lá. Aquelas...
Eu vou estar fazendo no content.
Por favor, galera. Mais 16 anos que eu preciso que vocês me assistam, tá? Anota aí.
Eu vou ser uma autora misteriosa.
É, eu não vou divulgar link de Amazon. Eu não vou fazer nada disso. Mas é tipo assim, olha, gente, esse livro que eu li aqui. Muito bom, procurem saber.
É só tipo a capa assim no mar.
É,
assim,
exato.
Tal,
vou tirar foto da sinopse no máximo.
Isso.
Mas pois é, eu já tô me programando pra isso, pra me aposentar. Porque tem isso, né? A gente que é blogueira... É, você já é autora e você também é empresária. Mas a gente que é blogueira, até quando a gente vai ser relevante, né? Isso tem sempre
essa dúvida.
Eu penso
muito isso, eu penso muito isso. E aquilo também que eu cheguei a conversar com você quando a gente falou sobre coisa de live e tal, de tweet, é o quanto da nossa vida a gente quer dar para as pessoas. Né? O quanto eu tô disposta a doar do meu tempo, da minha intimidade, de quem eu sou, para pessoas que estão do outro lado de uma tela, né? Porque querendo ou não... Viver ao vivo é também não viver offline.
Sim, sim.
Né? Então, eu penso muito nisso, assim, de tipo, cara, tem um momento que eu acho que... Até no meu canal mesmo, já tinha programado. Bruna, se um dia o meu canal bater coisa tal, eu vou encerrar ele. Chegar tantos inscritos, deu, já alcancei tudo que eu queria e eu não vou mais postar vídeo. Acabou chegando um pouco antes. Esse momento, não o número de inscritos, mas chegou o momento. É, mas eu acho que é isso, assim, tipo, pensando até quando... Quando que serei relevante? Quando que essa rede social onde eu faço conteúdo será relevante?
Exato, que isso,
né?
Também faz
porque
diferença.
Isso também é questão. E aí, por exemplo, já que você mencionou antes,
eu ia
TikTok.
Puxar o assunto, vai. A gente tá se apresentando.
TikTok, eu. Assim, o meu primeiro momento com o TikTok foi. Sou muito velha pra isso, então não sei o que lá. É, depois eu vi que as pessoas usam o TikTok de forma diferente, né? E, tipo, tem pessoas de todos os nichos lá, falando sobre várias coisas, não precisa fazer dancinha pra estar lá e tudo mais. É, mas eu não me sinto fazendo parte do TikTok hoje, pode ser que um dia eu mude de ideia, por questão, como eu falei, de redes sociais. Eu não me vejo estando no TikTok, interagindo com as pessoas no TikTok. Porque eu acho que isso também não é 100% propósito do TikTok.
Sim.
Pelo menos é a impressão que eu tenho.
É o que eles falam, que eles não são uma rede social, eles são uma plataforma de vídeo.
Isso. E aí interage mais quem tá assistindo o vídeo do que com o produtor de conteúdo. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, tá? Posso estar falando uma coisa ignorante aqui. E eu não vou estar lá. Porque eu não tenho condições de gerenciar mais uma rede social. Entendeu? Então, assim, eu não quero ter uma rede onde... Eu não vou ser social.
Mas agora a galera tá fazendo o quê? Reaproveitando o conteúdo. Que você posta no Reels, você posta no TikTok também.
Não, faz isso. Só que eu vou postar lá e eu não vou estar lá. Eu vou postar lá e morrer nunca
tchau,
mais vi.
Acabou.
E tchau.
Vocês que se matem aí.
Se matem aí, então. E aí eu fico assim, cara... Tipo, eu parei de estar no YouTube por causa disso. Porque eu não tava sendo social no YouTube. Então, eu posso postar vídeo lá e bombar. Ou dar flopar e não sei o que lá. Mas eu não vou estar lá também. Então, eu acho que pra mim... É, não é isso que eu busco com o meu conteúdo. O que eu busco com o meu conteúdo é realmente conectar com as pessoas. É tipo, ver comentário, conversar sobre aquilo, indicar outras coisas, perguntar e nananã. E ver que, de alguma forma, eu tô educando as pessoas por alguma coisa assim. Então, estar numa rede social e não ser social pra mim... É tipo ter um Twitter onde eu... Não tem tipo, um tweet pra ninguém, ou só tweet fechado e ninguém responde. Sabe?
Só
é tipo.
Você, seu diário.
É, é o meu diário, então.
Então, o TikTok pra mim é uma incógnita. É, as pessoas reclamam do algoritmo do Instagram, mas o algoritmo do Instagram é muito mais previsível. Então, assim, lógico, tem coisa que vai melhor e vai pior, e você achava que ia bem e não vai, não sei o quê, como o YouTube também.
Sim.
Mas o algoritmo do TikTok é loteria.
É tipo, que eu achei que ele era tão específico, as pessoas falam, ah,
amiga,
ele te mostra
é aquilo,
exatamente o que você quer.
Você posta um vídeo, dá 100 mil visualizações, no dia seguinte dá 2 mil, e é isso aí, entendeu? E você que não, que lute. Então, tipo, lógico, existem algumas pessoas que elas conseguiram criar uma conexão com o público delas por uma coisa de frequência, de carisma, de, enfim, perfil, que elas, todo vídeo delas é bombado, todo. É, o Digão que veio aqui... Ele é uma dessas pessoas. Todo vídeo dele bate 100 mil, 200 mil. E ele fala... É, ele não é muito de dar dicas de livro. Ele é mais de humor dentro de livros. É, e os vídeos dele são muito curtos. É 30 segundos, 20 segundos. Porque é uma coisa bem humor mesmo.
Nossa, 20 segundos?
É, às vezes é menos. 20, 30, 15. Às vezes é uma piada de tipo de muito rápido, entendeu? Então, assim,
passada,
tem algumas coisas maiores. Mas os vídeos dele são mais curtos mesmo. É, então, ele constantemente bomba. Eu não sou essa pessoa muito... Esse não é meu tipo de humor. Eu sou uma pessoa que eu me considero bem-humorada, embora bem problemática da cabeça, mas humorada. Mas o meu humor é isso, é falar, 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 e solta uma piada, falar, 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 falar uma besteira, blá, blá. Então, assim, eu sinto falta de vontade de falar.
Sim.
E eu vou gravar pro TikTok, e eu acho que eu fiz o vídeo em 2 minutos, quando eu vi, foi 8. E aí, pra editar, pra 3, as pessoas não estão nem interessadas em ver 3 minutos. Você tem noção?
Gente,
eu já vi pessoas reclamando assim no TikTok, não pra mim. Mas eu já vi em outros vídeos, que é assim, nossa, que falação, vídeo de 3 minutos. demorou muito pra explicar o que queria explicar. Eu falo, meu Deus. E é isso, as métricas dizem, você tem 3 segundos pra conquistar o seu público. Gente. Senão a pessoa pula.
Aquele negócio tipo que a pessoa...
É. Amiga, o Rafael, meu marido, é assim. É na cama do meu lado todo dia. Ele fica 1 hora do meu lado. E ele é mais velho que eu e você. E ele fica assim, hoje eu vou mostrar pra vocês... olha que isso. Aí é uma música, tubarão, tia. Aí, tipo, sério, ele não vê nenhum vídeo por mais de 5 segundos, nenhum. Só quando é um cachorro ou um gato sendo dublado por alguém. A voz do Google e o cachorro fazendo alguma coisa. Aí ele assiste inteiro, assim, ó. Aí fica lá vendo, isso aqui, isso aqui. Aí eu fico só vendo que é um cachorro falando. Fala com voz de neném, não sei o quê. Aí ele vê inteiro, e aí próximo. Então, tipo assim, esse é muito do consumo de muita gente ainda,
sim,
sabe?
Sim.
Então, pra mim, eu gosto de estar lá, porque eu gosto de consumir. É uma rede social que eu gosto de consumir. Eu acho engraçado, acho divertido, morro de rir e tal, não sei o quê. Mas, pra produzir ainda, pra mim, é muito confuso. E aí, às vezes, eu tenho uma ideia e falo, YouTube ou TikTok? Aí eu fico assim, eu poderia fazer em 2 minutos, poderia fazer em 20. Aí eu fico, tipo, mas quem paga a minha conta é o YouTube, não é o TikTok. Entendeu?
Tá,
Então, foi uma coisa que eu até conversei com o Rodolfo, porque eu tava com um plano que era assim, eu quero postar todo dia. Aí depois eu tava ficando estressado com isso, não tinha ideia, eu não sabia. E aí eu falei, cara, eu preciso focar no que dá certo e no que eu sou reconhecido como, tipo assim, uma pessoa que é daquele lugar.
Sim.
Aí é o YouTube, entendeu?
Sim.
No TikTok, eu sou muito pequena, entendeu? Eu sou uma entrante no TikTok. No YouTube, não. Então... É lógico que eu vou continuar fazendo, porque eu quero estar ali de qualquer jeito, e eu acho que é importante por uma questão de plano de negócio, mas o meu foco ainda é o YouTube. E é o que eu gosto de fazer de verdade, porque eu gosto de fazer vídeo longo, eu gosto de entrar no detalhe, de falar, de pegar, de interagir com as pessoas também. Então, o YouTube, pra mim, é um lugar que eu sinto que eu tenho uma frequência, tipo assim, as mesmas pessoas veem o vídeo, no TikTok, não.
Sim. Você
não garante. Às vezes, o algoritmo não entrega pra aquelas pessoas, entendeu? Então, elas veem um vídeo seu 3 meses, depois elas veem outro.
É, isso que você falou de focar foi o que eu fiz com o Instagram. Porque eu percebi que, assim, retorno de trabalho.
Sim, o Instagram
pra mim,
dá dinheiro,
o Instagram era o melhor.
Sim.
Eu sentia que o YouTube não tava rolando pra mim. E é isso, tipo, o que eu consigo fazer com o tempo que eu tenho? O que tá me dando mais retorno com o tempo que eu tenho? E que, às vezes, conteúdo eu consigo fazer mais curtinho. Às vezes, eu preciso passar uma informação. Tipo, tem um vídeo meu lá que é Tabajara não é sinônimo de coisa brasileira. Você consegue falar isso em 1 minuto e meio.
Sim.
Né? Exemplificar, Tabajara é um povo do Espírito Santo, pronto. Resolvi esse assunto, 1 minuto e meio, você passa a mensagem. Então, eu percebi que, pro que eu tinha pra dizer e pras coisas que eu tava fazendo... O Instagram entregava mais, eu conseguia alcançar mais pessoas e fechar mais trabalhos. Então foi por isso que eu foquei realmente no Instagram.
Não, eu concordo.
Mas eu acho que faz sentido, porque pra mim, é o contrário de você, o YouTube...
Mas talvez se você fizesse conteúdo sobre as questões indígenas no TikTok, talvez teria um nicho
Certeza,
sabia?
Mas assim...
Ia aparecer um monte de gente daquele jeito,
exato,
né?
Exato, por isso que eu não tô lá.
Exato, você lê os comentários.
Não, não,
tipo assim, alguém lembra você.
Tóxico. Não exato. Que o TikTok em si seja tóxico, mas eu sei as pessoas que vêm. Quando você fala dessas coisas.
Eu até brinquei uma vez no Twitter, que era assim, sonho, hitar no TikTok, pesadelo.
No TikTok.
Porque, vem cada gente sem noção.
Sim.
Tipo, é surreal. Mas assim, umas coisas do tipo, nada a ver. Você falando, o Kindle, eu adoro o Kindle. Ah, você está sendo elitista. Você não tem. Então me dá um Kindle. Me dá o seu Kindle, então. Eu falei, gente, eu tô tentando ajudar. Pelo amor de Deus. Saiu daqui. Mas assim, é isso. Daqui. É muito confuso. Mas pra gente finalizar, eu só queria fazer uma reflexão em cima de uma coisa que você acabou de falar. Que é muito engraçado, porque eu lembrei de um caos. Você falou, naquela conversa de você tem que decidir o que você quer dar pras pessoas. O que você não tá disposto a dar pras pessoas. Quando você faz vídeo, tá no Instagram e tá nesses lugares todos. E aí, a gente tava na Bienal, e aí eu encontrei a Tati Leite, né? E lá no Esquilo. E aí, a gente tava... Não sei se foi no Esquilo que ela falou sobre isso, ou se foi quando a gente depois saiu e foi pra um bar. E aí, a gente falou sobre... Exatamente sobre esse assunto. Tipo, o que o público tá disposto, o que não tá... você tem que abrir muito. A galera hoje sente essa necessidade de saber o que você faz na sua vida, no dia a dia, quando você acorda, quando você... E aí, eu falei... posto muita coisa de vida e tal... E tipo, eu fui pro navio, né, recentemente, eu andei de navio pela primeira vez, fiz um cruzeiro. E aí eu, tipo, uma caralhada de stories. Eu tive que fazer 3 destaques pra botar todos os stories do navio.
Sim.
Então foram mais de 300 stories do navio. Eu tava bêbado, não sei o que, ela... Nossa, que merda, né? Aí eu falei, ah, mas eu gostei de fazer. Ela, ai, mas não deveria precisar. Aí eu tava disposto. Eu ainda taquei uns publi no meio, porque tava o engajamento tava lá em cima.
Claro,
eu,
né? Todo mundo quer ver.
Falei assim, da próxima vez, inclusive, a próxima viagem que eu vou fazer, eu vou vender o publi no intervalo, assim, ó. Isso. Galera, olha, vai bombar meus stories. Vocês não querem fazer um publi ali no meio? A gente pode fazer intervalos comerciais de stories. Mas é tipo, é isso. É, você tem que realmente estar disposto a saber o que você vai dar.
Sim.
Porque depois que você dá, as pessoas não aceitam que você dê menos.
Volta atrás.
Exato.
Né?
Ai, você faz 50 stories no dia, se você fizer 5, as pessoas vão falar: aconteceu alguma coisa? Eu vejo isso, umas blogueiras assim, tipo, por que você não falou hoje com a gente? Aconteceu alguma coisa? Eu fico
não deu bom dia.
Não deu bom dia. Não fez a dancinha do bom dia, do café da manhã. Enfim. Miga, muito obrigado por ter vindo.
Ai, obrigada. Me sinto muito chique.
Gostou?
Amei tudo.
Daqui do de frente com a Gabi. Eu ia chamar de frente com a Rata, inclusive. Depois que eu já tinha mudado, falei,
eu
podia ter chamado.
Amei.
A Rata tá aqui.
Eu tô vendo. Amei tudo.
Bom, obrigado. Se você quiser divulgar seus arrobas, seu livro, suas coisas, que a Bruna fala pra você fazer seu jabá.
Isso, meu jabá. É arroba Maíra Sigvold.
Vai estar escrito aqui embaixo.
É, meu nome, meu sobrenome, basicamente isso. Meu canal Aula Moda Book tá lá. Tem muito conteúdo.
Muito.
Tipo, sei lá, mais de 500 vídeos,
provavelmente.
Muita coisa lá. Então, ainda dá pra assistir, porque eu ainda recebo do YouTube.
Ainda ajuda a blogueira.
Ajuda a blogueira. E é isso, tem o meu livro, né? O Que Encontramos nas Chamas. Você pode botar o link?
Pode.
Muito obrigada pelo link.
Tá, eu vou ganhar uma comissão também, né?
Isso. É. E eu acho que no momento é isso. Tem o Turista Literário.
Ah, é Turista Literário. Deixa eu deixar o link aqui também. E é isso. Obrigado, amiga.
Obrigada.
Beijo, gente. Até já.
Tchau.
Bom, gente, começando agora mais um Me Convença, onde você me convence a ler um livro que você gosta, que você não gosta, que você acha que eu vou gostar, que você acha que eu vou odiar, mas que vai dar um bom conteúdo pro canal, que você está curioso de saber a minha opinião. Então eu estou aqui agora pra ver, tem vários e-mails aqui pra eu ler, eu recebi um monte, tá? Tem um monte ainda aqui. E você também pode mandar o seu e eu posso talvez lê-lo no próximo episódio aqui do podcast. É só mandar pra livrariaemcasapodcast@gmail.com. E aí, é isso. Você pode mandar. Eu sempre recomendo que vocês mandem, tipo, um e-mail pra cada livro, tá? Não me manda, tipo, três livros no mesmo e-mail, porque daí fica muito grande o e-mail. Então me manda assim separado, que aí eu vou vendo aqui, tá? Quando vocês me mandarem. Tem um monte de gente aqui, então eu tô tentando ir do mais antigo pros mais novos, mas enfim, vai demorar um pouco pra eu conseguir ler todos. Bom, o primeiro que eu vou ler hoje pra vocês é o da Bruna Bertolozzi de Oliveira. Ela botou assim: A Menina da Montanha, nome ruim, mas livro bom, kkkk, sou a menina da Bienal que quis tirar foto pelo vidro. Eu tirei muitas fotos pelo vidro com pessoas, então eu não sei se eu vou lembrar exatamente. Ela mandou o link do bookstagram dela aqui, depois eu vou dar uma olhada pra ver se tem foto dela. Chama Behind the Pages, behind.thepages. Mas são duas pessoas que fazem? Ah, é muito difícil. Ah, tem umas fotos aqui. Não vou lembrar, eram muitas pessoas, amiga. Desculpa, mas Bruna, muito obrigado por ter mandado seu e-mail, vamos lá ler. Rata, primeiramente dizendo que amo seus vídeos reclamando de tudo, estou amando demais o podcast, sério. Acho que um dia poderia entrevistar o Rafael. Eu ia amar, bom, mas eu só entrevisto pessoas literárias. Rafael não lê, nem escreve, nem faz nada. E aqui vai minha indicação. A Menina da Montanha, Tara Westover. Nunca ouvi falar. É um livro de não ficção. Ih, aí, ó, veio com a primeira vez que eu recebo uma dica de um livro de não ficção, eu acho, né? Mas juro que é tão absurdo que parece realmente tudo fake news e que isso nunca existiu. Deixo aqui o link do meu bookstagram pra você aproveitar e olhar minha resenha por lá. Depois de ler a resenha, a Tara hoje só tem 36 anos. Parece uma história de tempos muito antigos, mas é super recente. É um dos meus livros preferidos da vida e queria muito que tivesse mais hype. Ah, e se por acaso você ler, assista também essa moça no programa da Ellen. Juro, fiquei obcecada. Ah, e se eu puder usar mais um pouco, kkk, fica aqui a dica do livro que eu gosto mais, que adorarei te ver reclamando. Na Ilha, Tracy alguma coisa. Ela não sabe nem o nome da autora. Na Ilha, da Tracy alguma coisa. Um aluno de 16 anos e uma professora de 30 que sofrem um acidente e ficam ilhados por 3 anos, se não me engano. Enfim, com o passar do tempo, ele vai ficando mais homem, deixando de ser menino, e o que você tá pensando acaba acontecendo. Ah, meu Deus do céu, gente. Um livro com age gap, onde a mulher é a mais velha. Mas é bom demais, eu amei, kkkk. Torcendo pra que você veja o e-mail. Adoro você, suas opiniões e posicionamentos. Beijo, Bruna Bertolozzi de Oliveira. Amiga, você me veio com duas coisas muito estranhas. Pera, deixa eu ver se da Menina da Montanha. Deixa eu ver a sinopse, já que ela não me disse a sinopse dela aqui. A Menina da Montanha. Publicado pela Rocco em 2018. Eleito livro do ano de 2018 pela Amazon. Escolhido como um dos livros do ano pelo Bill Gates e indicado pelo ex-presidente americano Barack Obama, além de figurar entre as listas dos... Tá, tudo bem. Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula. Nascida nas montanhas de Idaho, Estados Unidos, era a caçula de 7 irmãos. Guiados pelo fanatismo do pai, todos estavam sempre se preparando para o fim do mundo. Estocando conservas e dormindo com uma mala pronta para o caso de fuga. No verão, ajudava a mãe parteira e curandeira a fazer remédios medicinais. No inverno, coletava sucata com o pai. Além do sistema de ensino, seu pai também desconfiava dos hospitais, por isso Tara jamais viu um médico durante a infância. Cortes, machucados e até mesmo graves queimaduras eram todas tratadas em casa. A família estava tão isolada da sociedade que não havia ninguém para garantir que as crianças recebessem educação nem para intervir nos casos de violência. No entanto, quando um de seus irmãos conseguiu entrar para a faculdade e retornou com notícias do mundo além da montanha, Tara resolveu tentar um novo tipo de vida. Aprendeu matemática, gramática e ciências para prestar o vestibular e foi admitida na Universidade Brigham Young. Sua busca pelo conhecimento a transformou, fazendo atravessar oceanos e continentes até chegar às universidades de Harvard e Cambridge na Inglaterra. Foi quando se deu conta de quão longe tinha viajado e se perguntou se ainda existia um caminho de volta para casa. A Menina da Montanha é um relato autobiográfico sobre a busca de uma nova identidade. É um conto sobre lealdade familiar e sobre o luto de romper esses laços, com a imensa sensibilidade que distingue os grandes escritores. Tara Westover nos oferece uma história universal que resume o sentido da palavra educação, a perspectiva de viver a nova vida com novos olhos e a vontade de mudar. Gente, eu adorei esse livro. Eu fiquei muita vontade de ler, real. Muita vontade. Peraí, deixa eu ver aqui se ele tem disponível na loja do Esquilon. Esquilo.com. A Menina da Montanha. Tem, menina? Parece que tem aqui, ó. A Menina da Montanha. Tá R$28 pra você ler no seu Esquilon. Eu gostei, eu quero. Eu vou comprar. Comprei aqui. Fiquei muito curioso. Eu tô querendo ler mais não-ficção, que eu tenho muito tempo que eu não leio não-ficção, tá? Eu tava falando disso recentemente em alguma gravação de podcast aqui do canal, que eu falei, gente, talvez eu tenha falado até nesse mesmo episódio. Eu tava assim, gente, eu não tô lendo não-ficção e eu sinto muita vontade de ler. Eu tenho muitos livros de não-ficção legais aqui em casa. Tem vários no meu celular, no meu Kindle e tal, e eu fico enrolando pra ler. Mas eu gostei muito dessa ideia. Agora, o Na Ilha... Eu já fiquei um pouco mais preocupado, amiga. Deixa eu ver se eu acho aqui, Na Ilha. Na Ilha, Tracy Garvis Graves. Que é isso, é de 2013. Nossa, é velho, hein? Basicamente, eles sobrevoavam as ilhas das Maldivas. O avião cai nas águas, infestadas de tubarão. Conseguem chegar a uma praia, mas logo descobrem que estão presos a uma ilha desabitada. Mas vem cá, ela é uma professora que ela tá cansada do seu não sei o que lá. Aí ela agarra a oportunidade de passar o verão em uma ilha tropical dando aulas particulares pra um adolescente. Que? Tipo, ela é uma professora cansada do casamento, aí ela, então vamos pras Maldivas te dar aula. Que? Não pode dar na casa dele? Não pode dar em qualquer outro lugar do mundo, tem que ser na... E gente, Maldiva tem tanto tubarão assim? Deus que me livre desse lugar, então. Do início, tudo que importa é sobreviver, mas à medida que os dias se tornam semanas, então meses, Ana começa a se perguntar se seu maior desafio não será ter de sobreviver com um garoto que aos poucos torna-se homem. Eu confesso que eu fico um pouco curioso, assim. Mas eu estou um pouco preocupado com esse livro. Não sei não. 350 páginas, R$14,90. Tá, vou comprar o e-book. Gente, mas eu não sei não, hein? Não prometo. Mas, ó, comprei os dois livros, hein, Bruna? Pra você não reclamar mais de mim. Que eu não lembro de ter tirado foto com você. Bom, mas enfim, então tá. Próximo que eu vou ler aqui chama assim: O Inverno das Fadas, o pornô de fada brasileiro. Meu Deus, pornô de fada. Ou seja, a nossa Sarah James. Fátima dos Santos. Oi, Paulo. Em podcasts passados, alguém te recomendou o livro Cemitério de Dragões, do autor Rafael Dracon. Após ouvir o programa em questão, eu decidi te indicar um livro de sua esposa, também autora Carolina Munhoz. Eu já conheci a Carolina, mas não li nada dela. Muito antes de Sarah Jamais pensar em publicar Corte de Espinhos e Rosas, Carolina estava lançando seu segundo livro, O Inverno das Fadas, em 2012, também conhecido como Pornô de Fadas, assim como a Cotar um dia se tornaria conhecido. Mas, gente, a Carolina Munhoz escreveu o livro erótico em 2012, de fada? Eu não estava sabendo disso, não. O livro conta a história de um amor impossível entre a fada Sophia Coldheart, coração frio, coração gelado, e o escritor William Bass. Sinopse. Sophia Coldheart não é uma fada comum. Ela é uma Lianancide, uma espécie de fada que serve de musa para humanos talentosos alcançarem o sucesso. Uma fada amante. Meu Deus. Mas isso tem um preço. Ao mesmo tempo em que os leva ao estrelato, se alimenta de suas energias levando-os à loucura e à morte. Uma vida intensa e extraordinária com um fim trágico. Mas o que aconteceria se um humano resistisse à sua sedução e fizesse a própria Sophia sentir-se fascinada por ele? Como a publicação de 2012, ela não possui e-books, mas como a patroa é embaixadora do estante virtual, a senhora poderia... Não sou embaixadora do estante virtual, amore. Eu só faço publicidades esporádicas, tá? A senhora poderá fazer uma ação envolvendo o livro e a marca hashtag publi. Adoro. Mas não vende em outras lojas? Não vende livro em outra... Só vende no estante virtual usado? Não fabricam mais? Aquelas não fabricam mais? Como é que é o nome? Inverno das Fadas. Inverno das Fadas. Carolina Munhoz. É, só tem usado. Só tem realmente livros usados. É, editora Casa da Palavra, gente. Eu nunca nem ouvi falar nessa editora. Eu não fazia ideia que esse livro tinha saído. Mas aqui tá dizendo 2019, mas talvez seja uma nova edição, né? Eu não sabia. Amiga, eu queria muito um e-book, né? Porque livro físico desse, tu acha que eu vou ler? Quando? Tu acha que eu vou ler? Eu não vou ler isso nunca, amiga. Fátima. Mas eu fiquei curioso em entender que ele conta a história disso. Porque assim, o A Vida Invisível de Ed LaRue conta a história de uma... De um ser aí da morte, não é da morte, é de um demônio, sei lá, do diabo, que merda que ele é, Lúcifer, sei lá quem, que é o Luke, que ele também ajudou alguns famosos, celebridades a chegarem no estrelato e depois ele pega a alma da pessoa, né, pra ele, eita, bati na câmera, e depois ele pega a alma da pessoa, então, talvez tenha alguma similaridade, porém, esse livro da Carolina Munhoz saiu muito tempo antes de O Inverno das Fadas, né, então, enfim, ficou aqui anotado, uma pena que não tem e-book, Fico me perguntando, se fosse bom, talvez tivesse e-book. Talvez teria um e-book se ele fosse bom. Deixa eu ver aqui no Scoob, nota dele. Deixa eu ver se tem, né? Primeiro. Inverno das Fadas. Tem aqui. 3.4, Fátima. E olha que o usuário do Scoob, ele é bonzinho, tá? Ele é gente boa, ele dá nota boa, geralmente. 3.4, amiga. 355 pessoas abandonadas. Fátima, não vai dar pra te defender nessa. Eu acho que, assim, a probabilidade de eu gostar disso aqui é, assim, 1%, eu acho. Acho eu, tá? Primeiro que já não tem nada a ver comigo. E segundo, que essa nota baixa, esses abandonos e não ter e-book dificultou muito o teu lado, amiga. Mas, enfim, muito obrigado, tá, pra todo mundo. Um beijo. E aquelas, muito obrigado pra todo mundo. Mas enfim, muito obrigado, Fátima, pela dica, que eu não vou seguir nesse momento. Bom, gente, é isso. Esses foram os livros aqui. Hoje eu demorei um pouco mais em um, que na verdade foram dois, né? E depois teve esse outro. Então a gente acabou falando de três livros aqui no geral. Mas muito obrigado pra todo mundo que mandou e-mail. Continuem me mandando e-mails, por favor. A gente já tem vários episódios do podcast nessa primeira temporada. Quer dizer, vários. A gente tá aí... Passando da metade da temporada, a minha estimativa é que a gente tenha 26 episódios, então a gente ainda tem mais alguns outros pela frente pra poder... 26? Não, 24. A minha estimativa é que tenham 24 episódios. Então tem mais alguns aí pra gente poder ler mais pra frente, então continue mandando que eu leio o seu e-mail em breve, tá? Beijo, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Tchau, tchau.